Oi, meu nome é Ludmila, eu sou astróloga especialista em carreira e esse é o Compartilhando, um podcast que nasceu do meu desejo de trocar ideias e análises sobre quem somos e o nosso lugar no mundo do trabalho. Então entre e fique à vontade para compartilhar comigo. Quinto episódio. Vou comemorar todos os episódios porque é uma glória estar aqui cada episódio desse. E esse teve um tiquinho de emoção, assim. Mas depois eu conto. E como é que vocês estão por aí? O que tá rolando por aí? Essa semana eu retomei uma leitura que começou no ano passado e que me serviu demais como autoconhecimento, assim, num momento bem difícil, né, do ano passado. E eu voltei agora, né? Eu parei, porque ele é uma leitura densa, assim. E voltei agora e não foi à toa, porque eu voltei exatamente onde eu parei. Que é justamente no capítulo da criatividade feminina. E esse livro é genial em tantos níveis. Eu até dei ele de presente para minha mãe. Eu falei, minha querida, toma aqui, vai ler. Deveria ser matéria obrigatória, pelo menos assim, sei lá, para a gente entrar no ensino médio, juro. E eu amo o mundo simbólico, né? Ela traz toda essa simbologia das histórias, enfim, de um jeito muito profundo. E eu senti de falar isso aqui essa semana, porque me pegou bastante. Do quanto é urgente a gente criar, né? Do quanto é urgente a gente se colocar no nosso devido lugar. E ninguém melhor do que eu para falar sobre criatividade, porque assim, até eu me achar e me apossar dessa criatividade, né? Ela tá sendo um processo construído aos poucos, né? Estou engatinhando nesse processo de bater o pé no, na mão, na mão, bater o pé na mesa, não, bater a mão na mesa e falar, cara, eu sou criativa sim. Porque assim, eu me comparava muito com as minhas amigas. Eu acho que quem me conhece há muito tempo já deve ter ouvido essa história da comparação das minhas amigas no ensino médio, que todas desenhavam. E, enfim, eu comecei a botar muito isso na cabeça do desenho, eu não sou boa em nada. E foi assim, né? Entrei no mundo corporativo e meu primeiro emprego durou 5 anos numa empresa majoritariamente masculina, no setor elétrico, né? Então, os meus processos eram muito administrativos. Eu ainda fui me meter, né? Achando pouco. Fui me meter com, putz, qualidade, né? Mas não é assim. Gestão da qualidade. Então, auditoria, toda essa coisa que tudo tinha que seguir um padrão pré-estabelecido. Nada podia sair. Tudo tinha que sair nos mínimos detalhes. Assim, milimetricamente contado. Para você passar, para você ganhar as notas lá que precisavam. E, gente, não tinha muito. Eu também não conseguia ver muito onde colocar aquela criatividade ali. Então, eu mesma me joguei num lugar também engessado, assim. Então, minha vida profissional não passava pela minha cabeça que eu era criativa, até porque eu não exercitava isso em lugar nenhum, né? Fora do trabalho, eu nunca fui uma pessoa de hobbies, de fazer muitas coisas depois que eu virei adulta. Por quê? Por que eu falei disso de virar adulta, né? Porque quando eu era criança, eu era toda habilidosa manualmente. Até teve uma época que eu e minha amiga Isabela, a gente fazia miçanga, a gente fez um site, a gente fazia pulseiras e tal. Então, eu sempre tive essa habilidade manual. Eu costurava roupa das bonecas com a minha prima quando eu era pequena. A gente fazia tudo umas miudezas lá. Eu gostava de costurar e fazer minhas próprias bolsinhas de TNT para guardar sapato, sabe? Eu mesma que eu costurava na mão, eu adorava fazer essas coisinhas, embalar presente. Nossa, eu achava o máximo tudo que tinha a ver com isso. Só que não era nada que eu exercitava, não foi nada que eu levei para minha vida assim como hobby, nem nada disso. E ficou nessa minha cabeça essa coisa, né? Do não sou criativa, não sou criativa. E, bom, aí o resto é história, né? Sobre o meu trabalho. Alguns já sabem, mas também depois eu posso aprofundar nisso outro dia. Mas a questão é, o meu referencial era desenho, né? E só agora, né, depois que eu comecei a me meter com astrologia, e quando eu fui fazendo tudo que envolve o processo da astrologia, eu fui vendo quanto realmente, de fato, eu era criativa, né? Mas fazendo a minha arte. O quanto que juntar várias coisas davam vida para o meu trabalho, né? O quanto que eu juntar astrologia e carreira, né, foi uma pegada criativa, o quanto que eu juntei, né, e eu vou juntando ainda todos os assuntos que eu aprendo, tanto né, na área astrológica da coisa, quanto fora, para fazer essa união, para fazer esse link, né, e não ficar só nem muito abstrato, nem ficar só muito, como é que fala? Pesquisas científicas, né? Ficar uma coisa só no cérebro e a outra só na imaginação. Então, eu fui percebendo isso. E outro ponto também que eu fui percebendo do quanto que a criatividade foi importante aqui, foi quando eu fui botando ela no mundo. É, foi a sensação que eu tinha depois de ter feito um trabalho, depois de ter feito um, sei lá, um post, depois de ter feito uma ideia legal, enfim, depois de dar uma aula, de fazer links certos. E isso demorou para chegar. E a gente também tem mania de associar, porque a gente fica associando criatividade a desenho, a música, a pintura, a aquarela. E eu lembro de um cara, né, que já aqui em São Paulo, isso, que eu trabalhava com ele no, na última empresa aqui. E a gente passou quantos anos trabalhando juntos? Acho que o tempo todo que eu tava lá. Os 4 anos que eu passei lá. E chegou uma hora que meu trabalho ficou muito próximo ao dele. E, gente, o cara era aquele padrão corporativo, né? Tipo, aquele cara do sapatênis, blusinha, xadrez azul. Porque, assim, não tem uma variação que não seja azul dos homens na CLT. Pode prestar atenção. Olhem ao redor se vocês estiverem na CLT e me digam. E esse cara era assim, o típico CLT, quietinho, calado, mas assim, ele era extremamente criativo nas coisas que ele fazia, nas planilhas que ele criava. Ele era um monstro no Excel de fazer coisas legais mesmo, né? Coisas úteis pra caramba, tipo, fazia uns dashboards assim, muito geniais. E todo mundo falava, ele era super conhecido sobre isso. E engraçado que a gente fica com essa imagem da pessoa criativa, colorida, uhul, né? Que é só essa pessoa é criativa. Não, todo mundo tem a sua arte, né? Você também tem a sua. Todo mundo tem a própria arte. Só que a gente, principalmente nós mulheres, né? Eu dei o exemplo desse homem, mas a minha ex-chefe também, dessa época, era também muito fera em Excel. E eu dei esse exemplo pra gente lembrar que a arte pode ser uma coisa até chata para os nossos olhos, porque assim, para mim Excel é muito chato. Era muito, e continua sendo assim, né, de fórmulas e tudo mais. Eu organizo meu pensamento no Excel ainda, organizo meu pensamento no Excel. Eu tava fazendo listas, fazendo tabelas, controles mensais dentro do Excel, faço. Mas não acho tipo assim, uau, que gostoso, que legal fazer isso aqui. Não acho. E eu dei esse exemplo justamente, né? Voltando pela milésima vez falando isso, mas para você olhar o seu, né, a sua criatividade, onde que você tá mexendo na sua criatividade? E às vezes a gente fica nessa coisa da busca, né? Tipo assim, ah, mas eu não sou criativa. Peraí. Tá achando que eu não ia falar de astrologia isso aqui, não? Vai ter sim. Para você entender, né, como que funciona, né, qual é a forma do seu criar, como que é essa coisa no mundo. Vai na casa 5 do seu mapa astral. Ah, eu não tenho casa 5. Tem casa 5, sim. Todo mundo tem todos os signos no mapa. Então, vai lá na casa 5. Olha o signo que tá ali. Vê se tem planeta dentro dessa casa. Que aí ele vai dar mais pistas. E também olhar o regente, né? E quem é o regente da coisa? Que é isso, né? Tá me xingando. Para quem é mais iniciante na astrologia, todo planeta, todo signo tem um planeta regente, tipo o seu parzinho, sabe? Na hora que vai falar assim, vamos fazer uma quadrilha aqui, vai todo mundo se juntar. Cada um pega seu par. Um signo vai pegar um planeta e vai todo mundo dançar forró, ok? É isso, regente, é o par da dança. E vamos supor, você tem Leão na casa 5, você vai olhar o Sol. Você tem Câncer, você vai olhar a Lua. Você tem Gêmeos, você vai olhar Mercúrio. Tem Áries, vai olhar Marte. Enfim, né, nessa pegada aí. É fácil de achar isso no Google, só dá um Google, regentes dos planetas, regentes dos signos e acha. Para você entender também para onde vai essa criatividade, onde é que ela se expressa, né? Então, por exemplo, se você tem Sol. Se você tem Leão na casa 5 e o seu Sol tá na sua casa 10, que é a casa da carreira, do trabalho, você vai ver mais a sua expressão criativa saindo ali. Você vai se sentir mais engajado e motivado a criar dentro daquele ambiente, né? Sei lá, Seja na casa 11, quando você está presente nos seus amigos, com ações sociais, né, na sociedade, com grupos. Então, você também dá, você consegue ver aonde que essa expressão vai. Porque às vezes eu entendo, porque no meu mapa ela vai para a carreira. Mas tem mapas que não vai. Aí você pode perceber até as pessoas que são mais criativas em trabalhos fora, né, do trabalho dela, onde ela passa a maior parte do tempo. Então, na maior parte do tempo dela, ela acha que ela não é uma pessoa criativa. E fora ela é. Sendo que manter essa coisa fora é o que deixa ela boa lá dentro também. E aí que eu queria chegar. Eu dei essa volta aqui para falar isso. O quanto que é urgente criar, principalmente nós que somos mulheres, que somos extremamente geradoras de vida. E aí aqui não necessariamente você precisa botar um filho no mundo, tá? Um filho da barriga, não é isso. Mas justamente esse ato de colocar algo no mundo, que não precisa ser os Bruguelo. Não precisa ser menino. Mas você bota a sua arte, você bota a sua vida ali, né? Você movimentar aquilo. E engraçado, né? Se alguém tiver resistência com esse tema, e porque eu falei de mulheres que correm com os lobos, eu vou contar a minha história com mulheres que correm com os lobos. Lá em 2016, quando eu comecei a estudar autoconhecimento, eu sempre vi essa capa desse livro, e não era essa, era uma capa mais, era mole e era de outro jeito. E tinha escrito Mulheres que Correm com os Lobos, mas eu tinha preconceito. Eu falava, que mulher que corre com um lobo, que bater tambor, que doidice. Não, não vou ler isso não, porque tava uma febre naquela época também. Eu falei, não, é demais para mim, não, não quero ser bicho grilo. E beleza, passou o ano, quando chegou ano passado, eu vi uma pessoa que eu sigo, assim, falando sobre esse livro, e que era uma pessoa mais... Ela não era mais desse mundo tipo holístico e tal, ela era uma pessoa mais fora desse mundo. E ela fez uma resenha tão boa, porque assim, não me deu o trabalho de ver a resenha do livro. Eu já falei que não gostava porque era com lobo. E ela fez uma resenha tão boa que eu falei, cara, eu vou dar uma chance para esse livro. Então, ano passado eu comprei e falei, foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim, eu não me lembro se ela é psicóloga, se ela é psicanalista, tipo, eu sei que tem a ver com psicologia. E ela faz esses estudos, né? Então tem várias histórias em cada capítulo que ela conta os contos e ela vai desmembrando, vai fazendo a gente entender as coisas ali sobre a força feminina. E não tem nada a ver com bater tambor nem preconceito, gente. Vai, se você tá nessa, vai de coração aberto porque é genial. Então, voltando, ela fala dessa criatividade, dessa coisa da gente, né, deixar essa criatividade nossa parada. Da gente ir perdendo a vida, né? Da gente ir secando, da gente ir, sabe, vagando, assim, tipo, no modo automático, totalmente desconectada com quem a gente é, com quem nós somos. E sem vida, murcha, seca, esturricada. Não tem outra explicação. E eu já me senti várias vezes assim, principalmente depois que eu encontrei a astrologia e que eu percebi que aquilo era um jeito, eu me sentia muito. Enfim, muito preenchida fazendo aquilo. Então, sempre que eu fiz algumas pausas nesses anos todos, eu sentia realmente que eu tava morrendo, assim, e que, né, de maneira figurativa, né, gente? Eu sentia que eu tava morrendo, mas que eu precisava voltar. E sempre que eu vo voltava, eu sentia que a vida voltava meio que a girar, assim. Era como se eu estivesse me colocando no mundo de novo. É muito louco. E a gente sempre tem uma coisa que a gente precisa fazer. E não só uma coisa, né? Não, não precisa ser uma. Eu também amo ler, eu também amo fazer várias outras coisas que me colocam nessa sensação de estar criando, de estar gestando algo. E por aí também deve ter rolar, né? E independente da sua rotina, se é uma rotina mais, né, fechada, assim, mais. Né, com pouca autonomia em relação às atividades, onde você não pode criar muito, é tudo meio mecânico. Tudo meio pré-estabelecido por alguém, o que é que você precisa fazer fora, né? O que é que fora disso você consegue, né, fazer para colocar sua arte no mundo? E não precisa vender a arte, não precisa vender a miçanga, que nem eu falei. Olhar os desdobramentos dessa criatividade no mapa te tira muito desse peso, assim, de não tenho, não sei, não quero vender, não sei para onde vai. Então, esse direcionamento inteiro tá dentro do mapa. Eu quis trazer essa coisa do que a Clarice, né, que é o nome da autora, fala, porque os vilões vão aparecendo, né? Ela mesma usa essa expressão. E não só os vilões externos, quanto os internos, né? Que aqui, gente, os vilões internos, eles trabalham, assim. Como não tem trabalho para vilão externo aqui em relação a isso, eu. 99% das vezes eu nunca escutei nada ruim sobre as minhas escolhas. A galera interna trabalha e trabalha como ninguém. Então, sabe aquelas vozes que podem vir de qualquer lugar? Não, mas que besteira gostar disso. Que besteira falar sobre isso. Que besteira fazer isso. Não, ninguém vai dar bola. Então, tipo, pra que eu tô fazendo isso aqui, né? Que inútil. Qualquer atividade que a gente, como mulher, se meta para fazer. Tem esse, né, que é antes de começar, você nem faz, porque você faz, ah, não, que nada. Ou então você sabe qual é o seu jeito de criar no mundo, o seu jeito de viver no mundo, as suas coisinhas ali de se fazer viva, de se fazer mulher. E aí, né, você fala, ah, não, depois eu vejo isso aqui, né, porque tem a casa para arrumar, não, porque tem a menina, o menino tá chorando, não, porque tem o marido, tem o namorado, tem o gato, cachorro, mãe, política, Copa, Carnaval, tipo, aí começa. Né? Aquela coisa de tipo depois a pandemia, depois, e a gente sabe que depois nunca chega. Isso que vai minguando a gente, né? Fazendo com que a gente não esteja a plenos vapores, né? Porque assim, essa coisa de não estar no próprio caminho, eu não acredito. Eu tenho essa visão poliana, de que a gente sempre está no nosso caminho, independente do que está acontecendo. A gente pode desviar 1 milhão de vezes, a gente vai. Achar, né, que tá desviando 1 milhão de vezes. A gente tá no nosso caminho, fazendo o que precisa ser feito. Eu tenho essa visão, assim. Então, a gente nunca se desvia, mas a gente adia, né? A gente vai jogando pra frente, jogando pra frente, vai jogando pra frente. E com isso vai mudando o curso de algumas coisas. Então, quanto mais a gente deixa pra depois, mais distante fica a gente de sentir, de ter e sentir a vida que a gente quer ter. De ter uma vida prazerosa, de ter uma vida que você faz, caraca, tá dormindo com a consciência tranquila, independente do que aconteceu no dia, porque às vezes o dia foi uma doidice, uma loucura. Acontece um milhão de coisas ao mesmo tempo, boas, ruins, né? O episódio passado eu falei sobre isso, da vida acontecendo. Mas você deita com aquela coisa de, fiz o que eu deveria ter feito, tô bem, tô preenchida, não tá com aquele buraco, sabe aquele vazio que dá uma fome desesperada? Aquele vazio que te tira a fome, porque eu também já tive as duas fases. Aquela ansiedade, aquela angústia, aquele buraco negro no peito. E aí, pelo amor de Deus, me contem no Instagram. Me mandem mensagem. Para não dizer que sou só eu que já tive essas fases. Aposto que não, né? Essa fase do buraco negro no peito, assim, tipo, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E a gente acha que é um namorado, que é uma companheira, que é, sei lá, seja lá o que for que a gente quer meter, uma viagem, a gente quer fazer muita coisa. E às vezes só tá faltando a gente mesmo, fazendo alguma coisa pela gente. Criando o que a gente deveria criar. E sempre tem no fundo uma coisa que você acha que você deveria estar fazendo, que você gostaria de estar fazendo e você não está. A não ser que você esteja assim, naquele estágio do perdido, que você não consegue ver um palmo na sua frente, tá aquela chuva de geada. Mas aí, né, outro episódio também. Mas a gente sempre tem aquele cheirinho aquela coisa que tá ali querendo sair do armário para se mostrar. Mas a gente tá sempre dando desculpa, né? Então, o resumo do que ela fala pra gente fazer no livro, né, que ela faz, como voltar, né? Como uma mulher que se desconectou tanto dessa força criativa dela, dessa coisa de botar coisas no mundo e de fazer algo prazeroso, de se sentir ela, como que ela volta, né? Só volta, a primeira dica, só volta, né? Começa alguma coisa, esse movimento, né? E eu até quero falar sobre estar se movimentando mesmo sem ter um real de confiança no que vai acontecer na frente. Porque é muito o que está acontecendo na minha vida nos últimos 9 meses, desde que eu saí da CLT. E o quanto isso funciona. Sabe quando você está numa piscina e você não consegue alcançar o chão, e aí você fica com medo de não respirar, mas você quer ficar botando o narizinho, então você fica tentando ali, batendo as mãos e você não sabe boiar, enfim. Então é isso, vai, só vai. Respira, bota esse nariz pra fora. A outra coisa que ela fala é sobre ser sensível. E aí, gente, aí pode deixar, né? Ser sensível tá comigo aqui, tá com Deus. Pode deixar que eu vou ser. Mas a sensibilidade que ela fala não precisa chorar o tempo todo que nem eu, não é isso. Não é essa sensibilidade. É a sensibilidade de estar atenta, de perceber. Né? Perceber como que você faz, o que que você faz, qual o efeito daquilo que você tá fazendo. Para você entender para que lado você deve ir, o que é que você deve continuar, o que é que você deve largar em relação a essa força criadora, né? E proteja seu tempo. Ela também fala sobre isso e eu acho isso genial, porque realmente, principalmente se você trabalha em casa, ou se você não trabalha em casa, né? Eu tô falando num lugar muito meu. Se você trabalha em casa, você pode correr, tipo, as interferências de todo mundo chamando você o tempo todo, ou mesmo de uma pessoa só que mora com você, porque as pessoas acham que você não tá fazendo nada, né? Você, tipo, ah, não, peraí, dá um tempo. Esse tempo aqui é sagrado, que eu tenho, sei lá, meia horinha aqui para me mexer, 15 minutinhos que seja do dia que eu vou mexer nisso aqui, não me chama. E a mesma coisa é se você tem uma rotina totalmente corrida, né? E você mesmo proteger seu tempo e reservar esse momento com você mesmo. De você saber a hora de falar, não, esse tempo aqui é meu, por favor, não se meta aqui comigo. Bom, você fazer até esses acordos com você mesmo, que é a gente, né, que faz, não, ah, não. É, isso aqui dá para deixar para depois. E aí vai embora. Então, manter essa coisa de saber o limite, né? E todos os dias. Todos os dias fazer alguma coisa. E por isso que eu botei os 15 minutos, porque, putz, você não tem 15 minutos no dia? Gente, pelo amor de Deus, né? Nem que seja ouvir um podcast. Nem que seja ouvir uma coisa que você gosta. Eu faço muito isso, cara. E eu fazia muito isso desde a época que eu pegava trem, metrô, acordava 5 da manhã. Amo contar isso. Acordava 5 da manhã para pegar um trem, um metrô. E tava lá com meus fones no ouvido, ouvindo sempre que podia, no intervalo, no meio do trabalho, no final do dia. Onde eu podia botar uma aula de astrologia ou uma coisa que eu gostasse de ouvir, assim, que fosse mais besteirol, minha filha, tava lá no meu fone de ouvido. E eu não deixava isso passar. Então, encontre o formato perfeito para você, encontre o que é que você quer fazer, mas, assim, 15 minutinhos todo dia para você não perder o fio da meada. Porque, assim, recomeçar é tão difícil quanto começar pela primeira vez. Então, é esse apanhado, né? Ela fala várias outras coisas, porque os capítulos são imensos e densos, mas eu tentei dar uma resumida pra gente, pra ficar prático e pra ninguém ficar, pra não ficar cansativo, né? Mas eu quis trazer isso justamente pra nós, né, que somos mulheres, e eu sei das milhões de interferências que acontecem na nossa vida, tudo que acontece, toda coisa que vai pra frente e vai pra trás, pra gente criar. Né? E depois daquela aula que eu dei semana passada, eu fiquei tão preenchida de vida e de felicidade, assim, no meu coração, genuíno mesmo. E não que eu não tenha me sentido, sei lá, não que eu não tenha me irritado, não é uma felicidade poliana. É uma felicidade de tipo, caraca, eu não precisei comer tanto mais essa semana. Aí é outro episódio, hein? Tudo meu é um episódio novo. Mas sério, assim, sabe aquela fome de alguma coisa que você não sabe o que é? Essa semana eu fiz o que eu deveria ter feito, sabe? Eu fiz o que a minha alma tava pedindo. E vou me emocionar. E foi tão bom para mim. E por isso que eu achei muito providencial voltar com essa leitura justamente depois disso. E eu falei, bom, vou trazer para as meninas, para que cada uma, esteja onde estiver, esteja fazendo o que for, seja lá o que for, consiga botar arte no mundo, consiga criar, jogar a carinha dela no mundo. Que eu sei que não é fácil, mas que é extremamente possível, né? Se eu tô aqui, gente, a pessoa mais medrosa e cagona de se mostrar nessa vida, que pode não parecer para algumas pessoas, mas fique sabendo, eu sou essa pessoa. Se eu tô aqui falando isso, a gente, estamos todo mundo. Se é a autorização que você estava esperando, se era um sinal que você queria, se você chegou e ouviu até aqui, esse era o sinal que estava faltando para você fazer as coisas que você sabe que tem que fazer. As coisas que te dão prazer, que não é bobagem, não, né? Nem negócio de bobagem, não. É importante, sim. Bom, semana que vem tem mais. Eu espero ter acendido a chama da criatividade aí dentro do seu coração. E se quiser falar mais sobre isso, me manda mensagem no Instagram, que eu tô lá disponível pra gente bater esse papinho gostoso. Um beijo e até semana que vem.